Vamos falar sobre o decreto que reconhece empreendimentos da economia solidária em Santa Catarina. Isso na última sexta-feira, o governo estadual publicou decreto com a regulamentação parcial da Lei 17.702/2019, que institui a política estadual da economia solidária, de autoria da deputada Luciane Carminati. É com ela que eu converso a partir de agora. Luciane, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Uma alegria muito grande nesta quarta-feira conversar com vocês.
Bom, primeiramente, queria que você explicasse um pouco e contasse mais um pouco referente a este decreto. Empreendimento da economia solidária aqui em Santa Catarina, que é de sua autoria.
Então, Rafael, para que os ouvintes compreendam, nós temos vários empreendimentos que são cooperativas, associações de agricultores, cooperativas de materiais recicláveis, nós temos cooperativas de crédito, de costureiras, artesanato, e esses empreendimentos solidários que funcionam, né, gerando trabalho e renda, sem ter uma relação patrão-empregado, mas de uma forma mais horizontal, mais solidária, eles nunca eram vistos no Estado. Então, nós conseguimos aprovar a lei em 2019, que cria uma política estadual de economia solidária, e de lá para cá nós ficamos persistindo, né, o Fórum Estadual e o Conselho que representa esses empreendimentos no Estado, cobrando do Estado uma regulamentação da lei. Porque a lei, ela fala o que é um empreendimento solidário, fala que tem que estar no orçamento. Nós conseguimos este ano colocar 1.800.000, coisa que nunca tinha, né? Era um orçamento zerado. Esse ano colocamos, e a primeira tarefa, e por isso a importância da regulamentação que nós comemoramos, é porque o primeiro passo é enxergar esses empreendimentos. Então, é o cadastro, é o CadSol que a gente chama, que é o cadastro dos empreendimentos solidários no Estado. A gente precisa cadastrar todos. Então, por exemplo, Uruçanga, Criciúma, pega, né, toda a região sul, norte, oeste, todo estado, quais são os empreendimentos que têm essas características? Se a gente tiver esse mapa, fica mais fácil, inclusive, pensar crédito para esses empreendimentos, formação, né, para melhorar a renda, né? Então, é um passo bem importante, muito aguardado desde 2019, e que agora o governo do estado regulamenta.
Bom, como é que vai funcionar o credenciamento desses trabalhadores?
Então, terá um aplicativo, né? Nós ainda estamos aguardando a abertura do cadastro. Então, saiu a regulamentação agora nessa última semana, né? Nos últimos dias, mas não abriu ainda o cadastramento. Então, tem que baixar o aplicativo, mas também a gente vai estar orientando, né, a partir da FECAM, de cada município, cada prefeitura, principalmente a partir do desenvolvimento econômico, porque essa área ficou dentro do desenvolvimento econômico sustentável no Estado. Então, vai ter toda uma orientação técnica de como fazer, mas é um cadastro bem simples. Basicamente, né, quantas pessoas, onde está, o que, que ele faz, né? A gente também quer um cadastro que seja de fácil acesso, que não dificulte. Então, estamos agora só no aguardo, né, da abertura desse cadastramento.
Bom, você já tinha proposto isso lá em 2013, então é uma luta de uma longa data já, digamos assim?
Sim, olha, eu assumi o primeiro mandato em 2011, de lá para cá a gente começou um diálogo forte, né, eles já tinham isso como prioridade, outros estados já estão bem mais avançados, outras prefeituras têm lei aprovada na Câmara, com fundo, inclusive, com recurso para os empreendimentos solidários, e de lá para cá a gente começou a fazer toda uma discussão, rodamos o estado fazendo seminários em todas as regiões, né? No sul, se não me falha a memória, foi em Criciúma que a gente juntou os empreendimentos, e a gente que vive com muita dificuldade. Você pega, por exemplo, uma cooperativa de catadores, eu visitei uma em Itapema, é uma cooperativa de material reciclável com mulheres que conseguem, a partir, né, da separação do lixo, tirar sua renda, mas precisa uma prensa, por exemplo, né, um equipamento. Como é que uma cooperativa de catadores vai ter recurso para isso? Então, é justamente para isso que a gente quer esse mapa, porque você também não pode sair distribuindo recursos, você tem que ter critérios, tem que ter um cadastro, E agora, então, chegou o momento da lei em 2019 e do cadastro agora em 2021.
Bom, aqui diz também que o governo do estado publicou o decreto com regulamentação parcial da lei. O que, que significa isso?
Na verdade, tem outros critérios, por exemplo, a questão do fundo, né, que está na lei, a criação do fundo, mas ainda não diz o que, que é esse fundo. Então, como eu falei, nós conseguimos uma rubrica esse ano no orçamento, mas ela ainda é muito pequena e ela não é garantida. Então, depende da aprovação de cada ano. Se você tem um fundo permanente, seja de quais receitas forem, né, o montante que for possível aprovar, você garante uma política, né, de apoio, de incentivo. Inclusive agora, nós temos o crescimento do desemprego. Muita gente está se organizando, está se juntando, está criando associações, mas precisa daquele empurrãozinho. Então, o que está faltando ainda na lei, né, que ela não veio toda regulamentada, são aspectos como esse. A questão do conselho tem uma discussão de modificação da quantidade de representantes e também de onde vem, né, a escolha, mas principalmente a questão do fundo, né, que é o recurso que vai, né, todo ano garantir então esse apoio para os empreendimentos. Esse é o outro passo que a gente precisa dar.
Bom, ainda falando sobre a questão do credenciamento desses trabalhadores, dessas pessoas, já tem um prazo para que isso aconteça ou ainda não?
Não, ainda não. Hoje nós vamos reinstalar a frente da Economia Solidária, que é uma frente de deputados, né? Nós temos marcado às 13 horas, inclusive. E esse é um dos pontos que nós também vamos abordar, né, na reinstalação, com a presença, inclusive, presença virtual, com a presença do próprio secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável. Essa é uma abordagem que nós queremos fazer. Como é que vai andar a economia solidária daqui para frente, né? O que o Estado pensa, reconhecendo que, se nós olharmos, a lei foi aprovada no governo Moisés e a regulamentação também. Mas não é suficiente, a gente precisa dar um salto maior.
Estamos com 7h55, estou conversando com a deputada estadual Luciane Carminati. E agora, mudando de assunto, falamos sobre um dos assuntos que é o decreto reconhecendo empreendimentos da economia solidária em Santa Catarina, e agora a gente fala também sobre a questão do salário dos professores. Comissão mista que tem a primeira reunião para melhorar o plano de carreira do magistrado. Sobre este assunto, como é que está essa situação, como é que aconteceram os encontros e o que está sendo debatido até o momento, Luciane?
Então, nós tivemos uma reunião que já esteve presente 4 secretarias de Estado, a Educação com o secretário Vampiro, a Casa Civil com o secretário Heron, nós tivemos a Administração com o secretário Tasso e também Décio Vargas, né? Então, nós tivemos aí o governo presente, manifestando primeiro esclarecimentos não completos, né? Na minha avaliação, eles ainda estão incompletos, que é com relação àquele anúncio que o governador fez de R$5.000 para os professores 40 horas de graduação. Nós fizemos uma série de questionamentos, se é para esse ano, se é para todos, né? Uma série de coisas. Então, o governo ainda ficou de apresentar essas respostas, né? E estamos tratando disso. Nós queremos um piso, né, que seja decente, que está achatado desde 2018, e nós falamos isso na primeira reunião. Não basta um anúncio, nós precisamos de piso e nós precisamos também avançar na carreira. Ou seja, um professor com graduação ganha R$5.000, e quanto ganha um com especialização, mestrado e doutorado? Porque hoje a diferença para quem tem mestrado e graduação no Estado é R$18 por mês, é insignificante. Então, apontamos isso. Na próxima terça-feira, nós temos uma apresentação do Tribunal de Contas do Estado sobre as contas do Estado e também da educação, né? Quanto não tem sido aplicado os 25% em educação. Então, nós queremos esse relato. Na outra terça-feira, nós teremos uma apresentação do sindicato, né, que vai apresentar, então, o que é o plano de carreira para o sindicato, e a ideia é, até o dia 12 de julho, fechar uma proposta de anteprojeto de lei a ser enviado ao executivo, porque, como se trata de matéria financeira, é o executivo que tem que enviar para a Assembleia Legislativa.
Bom, então são vários pontos que estão sendo debatidos nestes encontros. Tem alguma previsão para acontecer mais algum encontro entre esses representantes da educação e o governo?
Nós pretendemos, depois da reunião, que sempre acontece na terça-feira, uma vez por semana, né? Então, na terça-feira, toda semana, quero dizer, então, terça que vem nós temos já agendado o Tribunal de Contas, na outra nós temos a reunião, como eu falei, com o sindicato, e a quarta reunião, né, já que aconteceu uma, será novamente com o governo para fechar, então, o que é possível construir para a carreira do Magistério Público Estadual. Então, eu acredito que a última reunião, até o dia 12 de julho, seja com o governo.
Bom, você é presidente da Comissão de Educação da LESC?
Exatamente.
Está junto com outras pessoas também para debater esse assunto, obviamente, né?
Exato. Eu propus essa comissão mista, né? Então, 7 deputados escolhidos em 3 comissões e eu presido, então, essa comissão mista do plano de carreira.
Perfeitamente, então. Bom, Luciane Carminati, queria agradecer sua participação tratando sobre estes dois assuntos aqui em nosso programa. Muito obrigado e um bom dia.
Obrigada, Rafael. Um grande abraço a todos os ouvintes. Bom dia.